Pessoal, nesse período de recesso escolar e férias também, é muito comum de que os alunos, os menores de idade principalmente, né, façam alguma viagem, seja acompanhado com os pais ou sozinho, vai para casa da avó, vai para casa de um tio, de um primo, de um amigo. E a gente precisa saber também os cuidados para serem tomados nessas viagens quando elas acontecem de ônibus, né? Para falar um pouquinho sobre isso, questões legais, o que pode, o que não pode, como podem ser feitas essas viagens pelos menores de idade, quem conversa conosco agora é o Cláudio Becker, aqui do Tabelionato Becker de Marau, e ele fala um pouquinho justamente sobre isso, questões de documentação, o que é permitido e o que não é. Cláudio, bem-vindo à nossa programação, muito obrigado por me receber aqui.
Bom dia, obrigado também, mais uma vez oportunizar ao cartório que possa levar essas informações à sociedade. A tua Rádio Alvorada sempre tem sido parceira nessas questões e estamos à disposição para prestar esclarecimentos bem úteis para esse período de férias agora.
Muito bem, então Cláudio, vamos começar entendendo quem pode e quem não pode então viajar sozinho hoje em dia.
A questão de autorizações, o que regulamenta isso é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos uma situação bem definida para aqueles que já têm 16 ou 17 anos. Então, vamos tratar primeiro desse grupo de jovens, 16 ou 17 anos, viagens nacionais, ou seja, não vão para o exterior, vão ficar dentro do Brasil. Podem viajar sozinhos, sem problema algum, desde que tenham um documento de identidade com foto que comprova sua idade. Então, essas viagens, aqui é bastante comum que as pessoas se desloquem, né, para Santa Catarina, e outros estados vizinhos aí, região de São Paulo e tudo, e é bem tranquilo essa viagem, se já contar com 16 anos de idade, ou 17. Para esse jovem, se ele vai se deslocar para o estrangeiro, vai para outro país, ele vai precisar, quando viaja com o pai e a mãe, não há qualquer problema, aí não precisa autorização nenhuma. Porém, se só um dos pais vai acompanhar, é necessário que o outro dê essa autorização para que viaje com apenas um deles. Mas é muito simples de conseguir autorização. Hoje consegue-se ela vindo ao cartório ou até pelo celular se consegue. Já a gente vai tratar dessa questão também.
Cláudio, essa questão das autorizações serve para quem tem a guarda da criança, eu imagino. No caso de pais separados, ainda assim, é necessário a autorização dos dois? Como é que fica nesse caso?
Sim, também é necessário, porque isso não faz diferença, a lei não trata de forma diferente a questão de quem tem a guarda, ele fala dos genitores, né? Então, assim, muitas vezes as crianças estão sob a tutela de um parente, na falta dos pais, e sempre nesses casos é essa pessoa que vai responder pelos cuidados, né? Porque quando a gente fala no Brasil em menores, a gente fala em cuidado, criança e adolescente, proteção. Então, mesmo quem tem uma tutela ou a guarda, precisa se dirigir ao cartório para que possa, então, viajar sem ter transtornos nesse. Afinal de contas, as pessoas tendem a viajar para aproveitar a sua viagem, não para passar por problemas e aborrecimentos, né? Então, na dúvida, procure o cartório que a gente vai estar apto a esclarecer.
Com certeza. Então, vamos falar sobre isso que tu comentou há pouco. Então, a questão dos locais, né? Tu comentou comigo aqui em off sobre a viagem entre comarcas. Também tem as viagens internacionais, que é outro regulamento. Vamos explicar um pouquinho sobre essa questão de para onde o menor de idade vai viajar.
Isso. Quando vai se deslocar aqui para cidades vizinhas, a lei trata em comarca, né? Comarcas contíguas, municípios vizinhos. Então, aqui é bastante comum que as pessoas se desloquem até Passo Fundo com bastante frequência. Nesses casos, não é necessário qualquer autorização. Agora, quando vai para outro estado e tem 15 anos ou menos, aí sim é necessária essa autorização. Lembrando que não é uma autorização judicial, é apenas uma autorização feita pelo cartório, onde o pai ou a mãe vão autorizar, e aí é bem tranquilo de que se faça essa viagem. Isso hoje consegue-se em poucos minutos, né? Então, quando vai fazer uma viagem um pouco mais prolongada, aí sim procura o cartório para que a gente possa fornecer essa autorização de viagem.
Cláudio, mesmo na companhia dos pais, quando não precisa da autorização, é muito importante ter o documento, né? A documentação ali sempre, porque aí se não tiver o documento, eu imagino que possa ser barrado mais facilmente.
Exatamente, o documento com foto. porque eventualmente em rodoviárias e até em trânsito, polícia rodoviária pode vir a fazer uma abordagem e pedir a identificação de todos. Percebendo que há uma criança ou um adolescente não identificado, vai sim gerar um problema. Então, nunca esquecer de, ao sair, ver se todos estão portando seus documentos. E lembro, com foto. Não adianta levar uma certidão de nascimento que não tenha foto da pessoa, né? Então, para que ela possa ser identificada, hoje já é bastante comum que mesmo crianças já possuem a carteira de identidade. Então, é um documento extremamente importante porque, através da foto, identifica-se o portador daquele documento.
Pois é, isso que tu falou também é importante, né? O meio de transporte. A gente fala muito sobre os ônibus, que eu acho que é o meio mais fácil de uma pessoa que é menor de idade e não dirige, né? Mas também é importante quem vai de carona, Cláudio. Então, vai, como a gente comentou, né? Vai viajar com um tio, com um parente, também tem que ter essa autorização dos pais.
Exatamente. Quando vai viajar com um parente, esse é outro fato bem corriqueiro, bastante comum, e é necessário que tenha os documentos para que, ao ser abordado por uma autoridade de trânsito, possa identificar-se e ver se está tudo de acordo. Então, independente de ir de ônibus ou aéreo ou com carro próprio, sempre é importante que tenha essa identificação em mãos.
Muito bem, então, Cláudio, vamos explicar para quem nos escuta agora, então, como conseguir essa autorização. Pode ser aqui no cartório, mas pode ser também de forma online, é isso?
Exatamente. Vindo ao cartório, a gente providencia ela em poucos minutos. Basta que a gente tenha os dados da criança ou adolescente que vai viajar e do responsável que vai autorizar. Mais cômodo é fazer pela plataforma e notariado. É bem simples hoje. A pessoa pega o seu celular e entra no navegador e coloca e-notariado. Vai entrar numa plataforma. Para quem já tem o certificado notarizado, é mais fácil já de conseguir essa autorização. E para aquelas pessoas que ainda não fizeram o seu certificado notarizado, também por esse caminho pode ser feito. E lembro que é gratuito. O certificado notarizado não paga qualquer valor. O que é o certificado notarizado? É uma assinatura eletrônica que é reconhecida dentro de um sistema de segurança dos cartórios, e com esse certificado notarizado a pessoa consegue assinar documentos de forma digital. E então faz o certificado notarizado, se ainda não tem, de forma gratuita, e depois na própria página da internet tem um ícone que tu vai estar lá, autorização de viagem, e aí por ali clica naquele ícone e preenche as informações de quem vai viajar, de quem está autorizando. Nesse momento, o cartório aqui vai receber uma notificação. E aí nós entramos em contato, faço uma videoconferência pelo celular e em poucos minutos já está tudo resolvido. E lembrando do custo, essa autorização de viagem feita pela plataforma e notariado ou diretamente aqui no cartório, ela tem um custo de R$ 9,72. Então, é um valor bastante ínfimo, é o valor de um reconhecimento de uma assinatura e que facilita bastante a viagem dessa família para que não tenha aborrecimentos nas suas férias, no seu destino.
Com certeza. Cláudio, quem é que confere esta autorização? Eu imagino que o motorista, né, ou até o pessoal na hora da compra da passagem na rodoviária e também em caso de passar por um posto da polícia rodoviária, enfim, ela pode ser digital ou ela tem que ser necessariamente física? Tem algum jeito específico de apresentar essa autorização?
Essa autorização ela é emitida tanto na forma física, impressa aqui no cartório, ou de forma digital, onde a pessoa vai ficar com ela em seu arquivo no celular. Todas essas autorizações têm um QR Code na parte inferior da autorização e qualquer autoridade policial ou rodoviária, por exemplo, ao embarcar num ônibus, eles rapidamente conseguem identificar a autenticidade através desse QR Code. É válido em todo o Brasil e não traz maiores aborrecimentos.
Cláudio, só para finalizar então, vamos alertar o pessoal dos riscos que se corre viajando sem essa autorização. O que acontece para esse menor que está viajando sem e mais principalmente para os pais, né, que são os responsáveis?
Exatamente, essa é uma questão preocupante porque se a pessoa se desloca sem a devida autorização e ao ser abordado tanto numa rodoviária vão impedir o embarque e se for no trânsito, com certeza a autoridade, vislumbrando uma situação de risco ao menor ou adolescente, a criança, vai ser acionado o conselho tutelar para garantir proteção. Isso pode trazer aborrecimentos, chegando até a uma apreensão de menores para a verificação devida, né? Então, ou seja, o sistema brasileiro jurídico nessa questão, ele visa proteção. E como, infelizmente, a gente tem, né, a gente vê notícias não, até de forma corriqueira, acaba acontecendo em outros estados, aí a questão de tráfico de menores, enfim, né, na questão de estrangeiros e tudo. Então, há um cuidado muito grande na justiça brasileira, no sistema legal nosso, para dar proteção à criança e ao adolescente. Uma coisa que chama atenção, até pelo fato de nós termos bastante estrangeiros aqui hoje em Marau, né? Veja bem, um menor, se for viajar para outro país acompanhado de um estrangeiro residente fora do país, somente com autorização judicial. Mas por que isso? Justamente para evitar que crianças sejam levadas para fora do Brasil e, infelizmente, muitas acabam não voltando, né? Então, sempre que há uma viagem de menores ao estrangeiro desacompanhado de um dos pais, a situação é um pouco mais complexa e requer até autorização judicial. Lembro aos ouvintes, né, que toda essa questão ela é para assegurar o bem-estar da juventude, das crianças, e evitar problemas como, infelizmente, a gente vê que no Brasil acontece bastante.
Pois é, ainda mais com tantos cuidados, a gente vê ainda alguns casos perigosos, né, Cláudio? Essa autorização judicial, ela é uma instância acima do cartório, é isso? Como é que daí o pessoal faz para solicitar ela, se for necessário?
Exatamente, aqui no cartório a gente trata das questões que são aquelas previstas ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde um dos pais vai estar autorizando viajar com parente ou até com conhecido, sem problema algum. Agora, quando é uma questão mais complexa, como essa que eu citei, a pessoa pode procurar um advogado para ingressar com um pedido judicial, ou então nós temos também a Defensoria Pública aqui em Marau, que cuida dessas questões. Ou seja, vai se demonstrar então ao juiz que aquela criança vai viajar, mas dentro de uma condição que lhe dê garantias, né? Então, para evitar simplesmente que crianças sejam levadas para fora do país. Quem precisar de uma situação dessa, que é mais complexa, o cartório aqui ele não vai poder atender nessa questão, mas aí tem a Defensoria Pública, que com certeza presta um bom atendimento também aqui na cidade e resolve essas questões. E neste caso, claro, é um pouquinho mais moroso, né? Então, se alguém pretende viajar, alguns dias antes já deve procurar essa providência.
Cláudio, obrigado pela tua atenção, pelo teu tempo. Se tiver mais algum alerta, mais algum recado para quem nos escuta sobre essa questão de viagens e documentação, fique à vontade.
Eu agradeço novamente ao microfone da rádio, da gente poder levar essas informações. O tabelionato Becker aqui permanece à disposição. Nós temos o WhatsApp hoje no 3342-1498. As pessoas que têm dúvida podem nos mandar mensagens, apresentem seus questionamentos. Nós temos uma equipe muito boa que apta a prestar todos os esclarecimentos para que as pessoas possam viajar com mais tranquilidade. Na dúvida, nos procure que a gente vai informar se é necessário ou não.
E fica aqui na Irineu Ferlin, né, Cláudio? Ao ladinho da loja da dona Margete Ferlin aqui, é bem fácil de encontrar. Obrigado mesmo, o Cláudio Becker aqui do Tabelionato Becker aqui de Marau, que nos deu alguns recados, uns alertas quanto a viagens de menores de idade agora nesse período de recesso escolar. Devolvendo a programação da emissora, diretamente da Unidade Móvel, o repórter Eduardo Serri, em nome de Zafari de Marau, das lojas Triunfante e dos postos Marau Norte e Marau Sul.